Começamos mais uma edição do Falar Claro com Nuno Moraes Sarmento e José Vera Jardim, a edição da Noite da Renascença. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Hoje vamos olhar, naturalmente, inevitavelmente, para as presidenciais. Já no terreno está a campanha dos 10 candidatos à presidência da República, depois de uma sequência de debates, aliás, múltiplos debates para quase todos os gostos, que marcaram o período prévio a esta ida para o terreno. Começa esta semana por si, Nuno Moraes Sarmento. Em que ponto ficou a corrida presidencial depois dos debates, face ao início do processo da campanha? Ou seja, quem é que saiu a ganhar, quem é que capitalizou na fase de debates, agora que entra na fase de campanha, e quem é que não capitalizou?
Boa noite. Deixe-me dizer-lhe, com três palavras, se é que é possível, o que é que entende ser esta corrida presidencial. Um contrarrelógio de Marcelo Rebelo de Sousa consigo próprio. Quer dizer, é o que é neste sentido. Marcelo Rebelo de Sousa entra, obviamente, à entrada da campanha, eu acho que ele tem deve ter, se isto tem alguma lógica política, deve ter um máximo. E depois é evidente que durante a campanha, uma barragem de fogo consertada em estilos diferentes por parte de todos os outros candidatos, é evidente que vai fazendo moça, e eu acho que ele chegará naturalmente ao final da campanha com alguma redução da percentagem com que ele entra na campanha.
Porque, ainda assim, possível para garantir contra ele. A vitória na
Essa é
primeira
a dúvida.
Volta.
Essa é a dúvida. Francamente, acho que ninguém sabe. Acho que ninguém sabe. Eu penso que sim. O desenho que Marcelo faz da campanha é mais inteligente ainda do que até aqui o conseguimos perceber ser, e passo a explicar porquê. A linha de ataque dos outros candidatos pode, a partir de determinada altura, não funcionar. Há um artigo, por acaso, muito engraçado, escrito por um amigo meu, pelo Feliciano Barreiras Duarte, o voto nas eleições presidenciais. Eu não posso estar mais de acordo, em que ele diz basicamente isto: os portugueses não querem que as eleições presidenciais sejam um ajuste de contas das legislativas. Nem querem que os candidatos o sejam com base numa amálgama de propostas que é um pseudo-programa de governo recausto. Não querem nada disso. Querem uma escolha individual e, portanto, quem insistir demais numa escolha que não é uma escolha individual pode começar a ter refluxo, ou seja, um resultado negativo. Querem uma escolha individual e querem traços de personalidade, 4 ou 5, eles irem na segunda volta para não monopolizar, 4 ou 5 traços de personalidade que eu acho que são para eles os que identificam ou devem identificar o exercício da função presidencial. O que reduz esta proliferação um bocadinho desqualificante, se quer, de candidatos. Porque há um lado disto, isto é tudo muito bonito, a gente olha sempre para o lado dos direitos e dos direitos, já não posso ouvir falar dos direitos. Então todos têm de ser direitos a candidatos, com certeza. Até os palhaços de si que têm direitos a ser candidatos. Mas se nós temos algum, enquanto comunidade, respeito por nós próprios e respeito pela função, que neste caso é a função de Presidente da República, eu não posso achar que me faça muito sentido, a não ser que para a gente se riga a candidatura do Tino de Ranz e vou para aí fora. Não me faz sentido nenhum, peço desculpa, o senhor tem todo o direito.
Deve estar limitada a candidatura presidencial. Eu não estou,
lá está, não. Mas lá está, se a gente olhar ao mundo só como uma realidade, direitos, a conversa acaba, não podem todos candidatar. Se formos para lá disso e procurarmos ver quais são as nossas responsabilidades, eu acho que temos coletiva, e por isso também individualmente, a responsabilidade de construir instituição, de construir comunidade, de procurar ajudar a construir e não a desconstruir a realidade, porque ela difícil já é. E é nesse sentido que eu acho que a minha palavra deve ser clara em dizer isto. Eu acho que não ajuda nada. O senhor não pretende ser eleito. O senhor não pretende mais nada do que o tempo de glória que vocês lhe derem para ele mostrar lá no café e na vila quando volta no fim da campanha.
Esse é o mesmo raciocínio de vários partidos que concorrem à Assembleia da República.
Não é verdade. Tem uma proposta política, a gente pode concordar ou discordar. Não tem nada a ver, peço desculpa. Eu aqui não tenho proposta nenhuma. Desculpa. O Tino de Reis não se candidata com proposta nenhuma. Candidata-se para ter a fama que vocês lhe entenderem dar. E nós sabemos que há países onde a comunicação social, no mesmo exercício de responsabilidade que eu estou a tentar fazer, não é trata
olha, que
desigualmente...
Que queixam-se desigualdades.
Oh, meu caro, mas eu aí, esta história, ter que dar os candidatos todos em debates uns com os outros, como se fossem todos iguais, eu acho que é um disparate.
Os critérios são das televisões, não são dos órgãos de comunicação social.
Como sabemos, não são das televisões sequer desta vez, porque as televisões não queriam fazê-los. Isto é muito, vem muito na sequência do que as entidades reguladoras...
Há de convir que os critérios divergem de órgão para órgão, nomeadamente
e acho que até podiam divergir mais. Eu aí não tenho problema nenhum. Acho que não temos, graças a Deus, mordaças, né? Falta de comunicação e convívio. Acho que o número de debates e até alguns dos debates, para mim, como cidadão, não me ajudaram a construir a imagem do Presidente, a ideia do futuro. Nada disso.
José Vera Jardim.
Não estou muito em desacordo com isto. Vamos lá ver. Uma coisa é o direito das pessoas se candidatarem. Isso aí, reúnem 7.500 assinaturas e pronto, está na lei. E, portanto, é assim. Outra coisa, efetivamente, é enchermos as televisões, sobretudo. Eu faço a justiça, suponho que a rádio não atuou assim, ainda teve outros critérios bem diferentes. Mas as
ouvindo todos.
Sim, ouvindo todos, com certeza, está bem. Mas realmente houve um excesso de debates que não promove, não dignifica, digamos, o próprio processo eleitoral e, obviamente, por via disso, também a própria instituição Presidente da República. Enfrentemos as coisas de frente. Verdadeiramente, nós temos 10 candidatos, muito bem, mas desses 10 candidatos, vamos distingui-los, enfim, segundo o meu critério, obviamente. Há dois candidatos que são candidatos para fixar eleitorado, como se costuma dizer. Candidata do Bloco de Esquerda,
Marisa Matias e Edgar
do Partido
Silva.
Comunista. Há dois candidatos que são candidatos que defendem uma causa ou várias causas, porque se têm batido ao longo da vida, mal ou bem, não interessa.
Henrique Neto e Paulo Moraes.
E depois há três candidatos que querem nos tempos de antena. Pronto.
Sim.
Cândido Ferreira, então, Vitorino Silva e Jorge Sequeira.
Sim, e aí não distingo entre o Tino de Rãs e os outros. Desculpará, mas quer dizer, o Tino de Rãs é um candidato que reuniu 7.500 assinaturas, mas o senhor Sequeira não tem muito mais a dizer do que o Tino de Rãs. Portanto, isso aí... Pronto, e portanto, acho que debates com toda esta gente... O que é que traz? Traz um enorme cansaço, se é que alguém os viu todos.
Está a resumir a corrida a três candidatos, que são os que restam nessa sua listagem.
Sim, acho que sim,
Porque, Sampaio da Nova, Maria Belém Roseira e Marcelo Rebelo de Sousa.
Eu não estou a dizer que o senhor Henrique Neto não dê contributos, porventura, às vezes até interessantes. Foi um industrial, foi um empresário com sucesso na Marinha Grande, fez uma grande empresa, fez-se por si, etc. E tem ideias para o país e tem expressado com grande clareza e grande abertura.
Um camarada do seu partido que, aliás, apresentou ideias no Congresso
do seu partido. Sim, com certeza. Tem sido aquilo que se pode chamar um rebelde, com causa, neste caso, porque tem causas. Porque o candidato Paulo Moraes só sabe falar de corrupção, ou melhor, só fala de corrupção. O só sabe falar já é um bocadinho demais. Bom, agora, vamos lá ver. Moraes Sarmento, vou evitar o doutor, senão a gente passa aqui a vida atrás do doutor. O que é que deve ser uma campanha presidencial? Porque também, vamos lá ver, dou inteira razão, há candidatos que entendem, e também há muita gente na população que entende que o Presidente da República tem um programa de governo, não tem programa nenhum de governo. Portanto, a República tem o quê? O que é que numa campanha eleitoral se deve falar e discutir? O currículo do candidato, quem é o candidato, o que é que fez ou não fez, que causas defendeu, como as defendeu, etc. O currículo. A personalidade do candidato, importante, eu vejo às vezes dizer é um ataque pessoal e tal. Não, é importante saber se o candidato é uma pessoa estável, é uma pessoa que tem defendido sempre as mesmas coisas, é uma pessoa que tem um percurso, digamos, legível ao longo da sua vida, na política ou noutro quer qualquer, ou como obviamente não são apenas os políticos que se podem candidatar. Segundo ponto, a leitura que tem dos poderes presidenciais. Importante, importantíssimo. Porque uma coisa é uma leitura extravagante, digamos, dizer eu, como alguns candidatos aparecem, eu já o tinha admitido. Eu isto, eu aquilo, eu aquilo outro. Quer dizer, que é uma leitura dos poderes presidenciais que não serve ao país. Portanto, quais são os critérios para exercer o seu direito de veto? Olha, por exemplo, a pergunta que outro dia foi feita a dois candidatos, interessante, sendo cristãos, se houver uma questão que tenha a ver com as suas convicções, veta, não veta, deixa-se guiar pelas suas convicções religiosas ou abre mão delas e guia-se mais por aquilo que é o pensamento dominante, aquilo que domina no país em relação a certa matéria. E está, portanto, outra coisa que deve ser conhecida, ou seja, como é que os candidatos encaram os poderes presidenciais. Terceiro, aquilo que são causas que cada candidato tem, ou deverá ter, não para governar, mas para poder exercer a sua influência no país. Pronto, a Maria de Belém, eu sou suspeito, já indicou várias causas, a pobreza infantil, a ciência, a diplomacia científica, enfim, um conjunto de causas, 4 ou 5, não são 20, porque 20 causas, ter 20 causas é não ter nenhuma, ela indicou 3 ou 4 que acha que deve não governar, não é ela que vai resolver o problema da pobreza infantil, mas bater-se junto dos governos, junto da sociedade, não só dos governos, para, enfim, lutar contra esse flagelo. E acho que os candidatos têm direito e o dever de nos dizer também as causas porque se baterão, não no sentido de governar, para resolver esses problemas, mas o Presidente da República tem, obviamente, uma influência grande no país e, portanto, escolher uma causa destas, ou duas, ou três, é importante. E a isto se deveria resumir, e não é pouco, a campanha eleitoral.
Nuno Moraes Sarmento, sei que quer analisar do ponto de vista das personalidades, mas eu gostava de retomar a ideia de, depois dos debates, por exemplo, de Marcelo Rebelo de Sousa, registou uma erosão da eventual popularidade, se os debates correram exatamente bem a Marcelo Rebelo de Sousa, ou se é um movimento também natural, de certa maneira.
Eu acho que é o movimento natural das coisas, ou seja, a entrada da campanha. O candidato que sozinho é mais conhecido que todos os outros juntos é Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, é evidente que ele, digamos assim, está ali, não digo no pico necessariamente da sua votação, mas tem ali uma expressão limpa e não contrariada, digamos, da sua votação. A partir daí, e portanto temos a fase pré-campanha e a fase de campanha, foi muito... todos contra Marcelo, vamos ser práticos.
E ele luta contra a sua personalidade, entrando na questão da personalidade.
Usando vários, atacaram de várias maneiras, sempre, de facto, Maria de Belém toca mais na pessoa e na personalidade e no percurso, de uma maneira que eu acho absolutamente legítima. Acho que é questionar pessoalmente, pois, nos termos em que se pode questionar, francamente, claro. E fascista no mundo todo, francamente, não achei que tenha sido excessivo. Sampaio da Nova faz um caminho diferente, tenta fazer um caminho mais político no posicionamento face a Marcelo Rebelo de Sousa, para lhe dizer que acho normal, e acho que Marcelo Rebelo de Sousa contava com isso seguramente, que a partir do momento de entrada em que ele, repito, é mais conhecido de todos os outros juntos, daí até a final de campanha haja uma erosão natural. Acho também que alguns dos candidatos, vamos esperar até ao final, podem cometer o erro de tentar fazer uma campanha excessivamente política ou partidarizada, excessivamente governativa no sentido programática, enfim, como procurei referir na primeira intervenção. E com isso Marcelo recupera. O Marcelo não vai cometer esse erro. O Marcelo tem um posicionamento e uma campanha absolutamente definidas desde o início. E quanto mais a campanha avança, mais sentido faz a aparente solidão teimosa de Marcelo, que se apresentou, sou eu e os portugueses, e vamos embora.
Solidão teimosa porquê?
Porque ele quis afastar, vamos ser claros. Marcelo Rebelo de Sousa, fosse qual fosse o líder do PSD, teria feito o que fez a Passos Coelho. Acho que, se calhar, com Passos Coelho fez com maior vontade e gosto.
Impôs-se como candidato.
Não, por um lado isso. E por outro lado, o dizer eu sou candidato, muito obrigado, não é preciso cá muletas ou apoios. Deixem-me, eu sou candidato.
Mas existem os apoios.
Não, está bem, mas todos temos a noção de que, diferentemente do que é habitual, e diferentemente até do que fazem outros candidatos, não todos, Marcelo quis correr, não é para renegar as origens, é para marcar o quanto individual é este gesto. E de facto ele acontece, historicamente, num partido em que o líder do partido, por acaso, primeiro-ministro, até o dia 4 de outubro, ou até pouco depois de 4 de outubro, era clara e expressamente contra essa candidatura.
Não o desconforta a ideia de um Marcelo Rebelo de Sousa que dá jeito a António Costa?
Eu queria... Não, deixe-me primeiro então ir, você já desalinhou o suficiente, agora deixe-me realinhar, quer dizer o que é que eu acho que são as características que os portugueses procurarão por contraste a estes aspectos que eu acho que eles não valorizam.
Mas não se esqueça da minha pergunta.
Com certeza. Eles querem uma pessoa que seja confiável, e é na confiabilidade que vai entrar depois essa sua pergunta. Querem uma pessoa que seja confiável, mas é confiável a vários níveis. Em primeiro lugar, conheça o país, de facto. Em segundo lugar, que seja uma pessoa com um percurso pessoal, desde logo, em termos de idoneidade e de credibilidade, em que se reconheçam. Que seja uma pessoa culta, que seja uma pessoa com mundo, com experiência de Estado e com experiência política, e eu acho que os portugueses olham para a função do Presidente da República e ainda olham assim, que não vive apenas, não é isso que os portugueses querem com o Presidente da República, numa posição de protesto antissistema, de sublinhado das disfuncionalidades da política. Não querem isso para o Presidente da República. Não querem. Podem talvez um dia querer para Primeiro-Ministro quando quiserem mudar, mas para o Presidente da República, o Presidente da República, e com isto se afastam 7 dos 10 candidatos, se calhar, não é? Ou 8, se calhar, ou 8. Os portugueses procuram uma pessoa que tenha um comportamento, que tenha uma notoriedade, um conjunto de características profissionais, de qualidade intelectual, de percurso de vida, de mundividência, de experiência, etc. Mas para lá disso, que não seja uma pessoa antissistema, que não seja uma pessoa representativa de protesto contra o sistema, de franjas do sistema ou de constante oposição, se quisermos, ao sistema. Não é isso que querem. Isto reduz, se quisermos, a 3 candidatos. Marcelo tem, e vamos de caras, a questão da confiabilidade, por dizerem que Marcelo é uma pessoa com uma atividade, uma criatividade, digamos, uma exuberância de personalidade que o leva a não poder ser uma pessoa tão estável quanto qualquer um de nós pretende o seu Presidente da República seja. Não é bem confiável, é mais uma questão de estabilidade. Eu diria, quanto a isso, é evidente que todos podemos ter essa dúvida, a vida de Marcelo alimenta. Eu trabalhei com o Marcelo Rebelo de Sousa em vários momentos da vida, a primeira vez na década de 80 na Nova Esperança e depois episodicamente ao longo da vida. E houve uma coisa que me impressionou muito em Marcelo quando ele foi líder do PSD, foi a capacidade de se transfigurar precisamente nesse aspecto e de ter uma liderança que os mídias ainda tentaram dizer na primeira semana que ele dava 3 conferências de imprensa por dia. E depois foi de facto uma liderança, não só o único líder da oposição que marcou golos na baliza do governo em 40 anos de democracia, como e principalmente uma liderança com a estabilidade que a inteligência de Marcelo, em minha opinião, como é evidente, garante.
Já lá vamos. Penso que não concorda com esta ideia, José Vera Jardim, não, com o candidato Marcelo Rebelo de Sousa.
Não, com as características ideais de um Presidente da República, ou exigíveis
de
um Presidente da República, estou de acordo.
Certo.
E vejo assim inteiramente na candidata que defendo.
Pronto.
Confiável. Não. Você depois concordará ou não.
Mas se com experiência de acordo, mas não vão votar no mesmo.
Com a experiência de Estado ou a experiência política. Estive aqui a tomar nota com um percurso pessoal, com uma experiência de vida, não sendo antissistema, etc. Portanto, vejo estas qualidades todas. Eu faço aqui uma declaração de interesses, mas enfim, todos nós temos interesses. Você apoia o Marcelo, eu apoio o Maria do Leite.
Sim,
com certeza.
Isso é.
Vejo estas qualidades todas na candidata Maria do Leite. E portanto,
mas
o que
não
é que há de diferente?
Marcelo.
Algumas vejo, não, Marcelo não é, houve quem dissesse que ele tinha uma parte de diabo, bom, mas eu não digo isso agora, o que vejo é que Marcelo é, efetivamente, como Maria de Belém quis dizer no debate com ele, uma pessoa que pela sua hiperatividade. Ele contestou muito, você estava a fazer o meu perfil psicológico. Bem, de certo modo estava a tentar fazer um perfil psicológico que não era ela que fazia. Aliás, insistiu nisso. É o perfil que os jornalistas, as pessoas que se interessam, as pessoas que seguem a vida política, conhecem de Marcelo, um homem dos factos políticos.
Eu até o ajudo mais. Que o próprio Marcelo alimentou em momentos da sua vida.
Que alimentou, dizendo que uma fama não diz do Tocinho, de pessoas com quem tinha colaborado, Pinto Balsemão, inventando factos que não eram verdadeiros só para ter um efeito, a sopa de Vichy Soares e a reunião. Bem, enfim, tudo isso não vale a pena agora ir fazer também aqui o percurso negativo do professor Marcelo Rebelo de Sousa.
Mas não cumpre a lista toda.
Qualidades tem, é uma pessoa superiormente inteligente, é uma pessoa com experiência, é uma pessoa que, para além do mais, conhece os mecanismos do poder, é evidente. Agora, tem uma vantagem sobre os outros, que é esta, e essa vantagem é uma vantagem de partida. É que o Marcelo andou a fazer... Chega à conclusão, que nunca chegarei à conclusão de quantos anos andou a fazer comentário político nem televisão em sinal aberto. 12, 13 anos, falo, não sei, ninguém sabe ao certo. Mas a verdade é que Marcelo esteve em campanha, entre aspas, obviamente, ele fazia aquilo, aliás, com grande brio, como é óbvio, com grande habilidade, era um grande entertainer político, e não só, na época em que dava notas, depois deixou de dar notas, depois eram os livros, eram as notas que não eram notas, mas eram, digamos, as coisas boas que tinham sucedido, etc.
Está a dizer que andou a fazer campanha estes anos todos para este momento.
Pois, quer dizer, Marcelo, porquê é que Marcelo é mais conhecido que os outros todos juntos? Bom, por mérito de Marcelo, obviamente, também, porque é evidente que se fosse outra pessoa que tivesse feito comentário político, naturalmente, ao fim de 3 anos, toda a gente se tinha cansado, é verdade, e, portanto, ele tem esse mérito. Ora, resta saber se um bom comentador, um bom entertainer, tem as qualidades...
Esta história de dizer, Marcelo Rebelo de Sousa falou durante 12 anos em televisão, ou 13, mais não sei quantos anos, na rádio.
Não, mas
a primeira pessoa que eu vejo...
É por isso é que é o mais conhecido deles todos.
Peraí, ainda nem me ouviu. A primeira pessoa que eu vejo ter algum equilíbrio no comentário e dizer, bom... se calhar outro não se aguentava mais do que 13 e ele aguentou-se, foi você agora.
É verdade.
Não,
Carlos,
não é preciso você falar, estou-lhe a fazer a justiça. Claro, para lhe dizer a seguir, peraí, para dizer a seguir que é mais do que isso. É mais do que isso, vamos ser honestos. Um homem que fala durante os anos que ele fala na televisão, ele está-se a expor. É um homem que nós conhecemos para o bem e para o mal, como não conheceremos nenhum dos outros candidatos nem que eles andem em campanha 6 meses seguidos.
E daí há contradições que vão ser exploradas pelos seus
concorrentes. O ser humano, com certeza, e se tudo conseguem ao fim de... Marcelo tem 40 anos de intervenção pública, não tem 5. Já tendo exercido todos os cargos, não é? Tirando do primeiro-ministro, todos, até de ministro foi. Enfim, todos os cargos relevantes, diria eu sempre com uma avaliação positiva do desempenho, não é? Das vitórias, do desempenho que teve. E, portanto, quando se diz, ele tem, ao longo destes anos, conseguimos-lhe apontar contradições, eu pergunto, ficava preocupado se não encontrassem, quer dizer, nós temos,
não
todos nós mudamos de opinião, se tudo o que lhe acontece, se tudo o que conseguem apontar, é este exercício que eu acho que é pouco inteligente, se tudo conseguem apontar a Marcelo Rebelo de Sousa, é isto.
Não é só contradição. Não é contradição.
Peraí.
Eu apontei outras coisas.
Primeiro, eu sei, não precisa das
respostas.
Porque, primeiro, e era esse o ponto que eu queria sublinhar, ele expôs, e isto nunca é sublinhado, é sempre dito, ele teve tempo de antena. Não. Ele atravessou-se à frente dos portugueses, na sua opinião, na sua exposição, como mais nenhum outro português fez ao longo destes anos. Portanto, quer dizer, isto é um exercício de dois lados. E isso nunca ninguém releva. Portanto, ele expôs, trabalhou, esteve lá, é o único que esteve à frente dos portugueses durante 15 anos. É dizer a mesma coisa ao contrário.
Se não,
não
conseguir
é?
Passar à primeira volta, tem... será por demérito dele?
Não. Se não conseguir passar à primeira volta, eu acho...
Não vencer à primeira volta, eu
posso. Sim, é isso, vencer
à primeira volta. Resta saber se vencer à primeira volta. Resta saber... Responder a isso é responder a qual é o sentido e qual foi a consequência de termos duas candidaturas na área do PS. Essa
questão,
é que é a questão.
Qual é o, desses dois, qual é o adversário
antes disso, a primeira pergunta que eu me faço a mim mesmo é, sobre a vitória à primeira volta ou não, é sim ou não a existência de duas candidaturas na área socialista aumentou ou reduziu as hipóteses de Marcelo? Aumentou ou reduziu as hipóteses de uma segunda volta? E eu francamente tenho dúvida, eu não sou uma pessoa normalmente, tenho muitas dúvidas, mas tenho dúvidas a esta altura do campeonato. Em princípio diz sim ou não. A proliferação aumenta as hipóteses de vitória de Marcelo à primeira volta. O segundo raciocínio diz-nos precisamente o inverso. Não. A essência de uma diversidade maior de candidatos permite chegar a um conjunto maior de eleitores, de grupos diferentes, tipos diferentes. Portanto, aqui assim, eu diria, a candidatura de Maria de Belém, enfim, que é sinal da existência clara, e eu acho que os dois candidatos até a têm traduzido, curiosamente, de duas, não vou dizer duas tendências, mas duas correntes dentro do Partido Socialista, dois conjuntos dentro do Partido Socialista, pode ter um efeito mobilizador à esquerda, a existência de duas candidaturas com essa concorrência, digamos assim, estão a concorrer dentro do mesmo partido, e é uma coisa que a comunicação social tem, poupado o PS, calhar porque ele é governo, mas tem poupado o PS, que é esta coisa extraordinária, de repente temos dois candidatos, tendo aparecido o oficioso no dia em que o oficial e o chefe da banda
pulava na televisão, mais não, próxima,
e vocês têm branqueado.
Maria de Belém está mais próxima de Marcelo Rebelo de Sousa. Do ponto de vista político.
Se quiser, centro, com certeza, assim. Maria de Belém pode crescer no centro, porque eu não digo que Marcelo Rebelo de Sousa seja um candidato pacífico à direita, porque não é, mas Maria de Belém pode claramente crescer ao centro, portanto, para o centro-direita, e Sampaio da Nova pode claramente crescer, será para a esquerda, para a extrema-esquerda, vamos ser práticos. Maria de Belém tem, nesse sentido, em minha opinião, muito maior, digamos, clientela potencial do que tem Sampaio da Nova. Porquê? Porque é no centro que estão os abstencionistas, porque é no centro que está, acho eu, a fatia maior. Repito, podemos fazer estas leituras todas, enfim, sobre Marcelo, e a minha leitura é uma leitura de profundíssimo respeito, enfim, para um professor catedrático, não sei quantas vezes, presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito de Lisboa. Quer dizer, a gente pode ler Marcelo. Não é Vichy Sousa, é um acidente. Quem vive a vida a preto e branco, para mim não deve ser presidente da República. Olha, o que de lá sai, via muita vida a preto e branco. Eu quero alguém que veja a vida a cores como nós vemos, que seja capaz de dizer uma graça, de se contradizer, que seja humano, mas que depois tenha a qualidade e a capacidade que revela o contributo público de 40 anos de Marcelo Rebelo de Sousa, com a devida vénia, os outros somados talvez conseguissem equiparar.
José Vera Jardim, aparentemente Maria de Belém não está a conseguir descolar como a segunda candidata nesta corrida, neste momento.
Não sabemos. Isso é uma conclusão sua, que não sei onde é que assenta. A campanha
assenta numa divisão entre Sampaio da Nova e Maria de Belém,
bem, está bem,
muito visível em relação a esse segundo lugar nas sondagens. Não há nenhuma sondagem que dê Sampaio da Nova a Maria de Belém como potencial vencedora das eleições.
Não há, mas neste momento, sejamos realistas, o que se põe como grande interrogação é saber se há ou não há uma segunda volta. Em quem eu gostaria que a disputasse...
Defende Maria de Belém porque obviamente, é o porta-voz da candidatura.
Obviamente, agora... Quem vai é muito difícil neste momento dizer.
Desta vez, a candidatura de Maria de Belém é a única que ninguém está à espera. Quer dizer, nós já temos uma candidatura no PS. O PS prepara-se para formalizar apoio a Sampaio da Nova. E, de repente, do nada, Maria de Belém apresenta a candidatura.
Do nada,
no sentido da expectativa. Está bem, não estou a dizer que se lembrou nesse dia. Estou a dizer do nada porque não há um partido atrás, não havia uma expectativa há uns meses antes da possibilidade dessa candidatura. Portanto, poder, Sampaio da Nova vinha fazendo um caminho, fez um caminho de 2 anos, não é? Desde o elogio ao Cunhal, à Ala Magna, aquilo tudo, a gente sabe a volta que ele deu. Maria de Belém conseguir, aparecendo ao fim de 15 dias, estar empatada com Sampaio da Nova, quer dizer uma de duas. Ou Maria de Belém é extraordinária, ou Sampaio da Nova ficar de ver
Vera
um bocado à fotografia.
Não, Maria de Belém apareceu tarde, começou tarde, só anunciou verdadeiramente, só começou a trabalhar verdadeiramente, como você sabe, depois das eleições legislativas. Ah. Portanto, começou a trabalhar muito mais tarde do que Sampaio da Nova.
Essa divisão não foi já prejudicial ao interesse da área socialista nestas eleições presidenciais?
Bem, isso não sei. Isso é uma coisa, vamos lá ver, há uma coisa que para mim está à frente disso tudo, é o direito das pessoas de se candidatarem. Vamos lá ver. Não é por haver um candidato de uma determinada área que fica vedado a todos os outros candidatos apresentarem a sua candidatura, sobretudo a uma pessoa com o percurso político que tem Maria do Leite.
Há 10 anos tivemos Manuel Alegre e Mário Soares.
Pois tivemos, sim senhora, tivemos. E daí ninguém atirou, quer a Manuel Alegre, quer a Mário Soares, ninguém atirou culpas, ninguém atirou lama para cima deles por causa disso. Mário Soares era o candidato do partido, sim, e Alegre candidatou-se contra Soares.
Já agora havia Louçã e Jerónimo de Sousa.
Sim, havia, exatamente, mas portanto aconteceu. Não é a primeira vez no PS, aliás eu já participei ativamente noutra eleição em que se opunham Soares e Zanho. E, portanto, não é a primeira vez no PS que há candidaturas várias. Não, mas você ri-se disso, mas vamos lá ver.
Não morreu nada.
Você sabe muito bem que as candidaturas presidenciais não são candidaturas de partidos. Podem ter apoio de partidos. Apoio envergonhado, como Marcelo Rebelo de Sousa, ou apoios.
Não, mas são...
Ou então
são,
não ter apoios.
Quer dizer, curiosamente, as candidaturas, tirando Sampaio da Nova, portanto... Tanto Marcelo como Maria de Belém, não são candidaturas naturais das lideranças dos partidos respectivos.
Bom,
vamos
isso
ser
aí,
claros.
Abstenho-me. Né?
É, mas vamos ser claros. Tá, mas digo eu. Vamos ser claros. Não,
não,
mas isto diz alguma coisa. Tem. Marcelo também não. Estou a dizer Marcelo e Maria de Belém, os dois. Sampaio da Nova é diferente. Mas isto para dizer.
De Marcelo
isto,
sei dizer.
Isto para dizer que desta feita. Mas espera aí, a conclusão é relevante para o exercício.
Temos
é
que deixar o programa. Tá?
Pronto, é que desta feita, isso é também uma garantia num e noutro caso, e não estou a dizer que Sampaio da Nova mereça menos nota, não, nesse aspecto, de candidaturas presidenciais, que são decisões individuais que vão,
sim,
muito
com
para
certeza,
lá das vontades dos partidos, e isso é positivo.
Temos até nestes três candidatos uma campanha rica de alternativas, isso temos. Nesse aspecto é bom. Depois temos alternativas outras que não são verdadeiras alternativas e que baralham, digamos, o cidadão. Porque
Criam ruído
e, de certo modo...
Com tantos debates ninguém vê nenhum.
Não se vê em debates, vai-se vendo um aqui, outro acolá. Aliás, o que se viram foram os debates que eram em televisão, em canal aberto, porque os outros foram muito pouco vistos. E, portanto, enfim, mas vamos ver como é que a campanha continua. Acho que tem sido uma campanha relativamente morna, é verdade, mas também há manifestamente um cansaço dos cidadãos de política. Nós tivemos aqui, digamos, uma dose de política. Não estou a criticar, mas tivemos uma dose de vida política intensíssima nestes últimos meses e é mais um defeito desta campanha presidencial ter caído em cima, praticamente, da formação das legislativas e da formação do governo. Criticámos aqui muito nessa altura.
Alguma
nessa
razão
altura,
tínhamos.
Não, há muito tempo. Continuámos a criticar mais recentemente e é caso para dizer, podemos continuar a criticar, porque é também o que tem afetado, de certo modo, digamos, a visibilidade, o interesse das pessoas. E pode haver, e eu com isto termino, pode haver algo que pode prejudicar bastante alguns candidatos, sobretudo o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma abstenção enormíssima.
E aí quem perde mais é Marcelo.
É Marcelo que perde mais, é verdade.
Encontramos-nos na próxima semana e atualizamos a informação amanhã à noite. Até já.